Então vamos lá, Dick. Quer pescar um pouco?
Santa Barracuda! Quer dizer, claro, Bruce, por que não? Eu acho ótimo.
Ah, eu sou Bruno Nogueira, comprando ações da Warner Bros.
E eu sou o Davi Arraes, e eu podia ser bem pior.
Boa, Davi, muito bem. Sejam bem-vindos ao Poltrona do Meio. Na verdade, não aquele Poltrona do Meio que você já se habituou, né? Uma edição menor, uma edição reduzida, em que a gente vai comentar algumas notícias, alguns eventos impactantes da cultura pop, sem depender de uma edição maior de podcast. Tudo certo, Davi?
É praticamente o banquinho do meio.
Praticamente o banquinho do meio. Ah, nossa, vai ficar esse nome, hein? Vai ficar esse nome. Pegou, esse nome vai pegar. E aí, Davi, tudo certo?
Tudo jóia, Bruno. Você que não tá muito feliz, né, ultimamente?
Bom, pra quem, sei lá, não tava no planeta Terra na última semana, não sabe do que a gente tá falando, um dos filmes, né, de maior sucesso do ano, o Superman, o Homem de Aço, acabou se tornando a maior expressão cinematográfica da DC Comics, cara, né? A maior pérola desde a trilogia dirigida pelo Christopher Nolan, encerrada no ano passado. E a Warner Brothers, que não é besta, já anunciou a continuação de uma maneira bombástica na San Diego Comic Con desse ano, né? Lá, a maior convenção nerd, geek, cinema, quadrinhos do mundo. E o que foi que eles anunciaram, Davi? Eles falaram que o próximo filme da franquia, o próximo grande blockbuster da DC Comics, vai ser nada menos que um crossover entre os seus maiores personagens. O Batman, né, o Homem-Morcego, e o Homem de Aço, o Super-Homem. Esse que nós vimos no cinema agora há pouco.
Exatamente.
E isso causou furor no mundo nerd afora, né, cara? Assim, o que você achou, assim? Todo mundo esperando um Superman 2, um novo Homem de Aço, e eles já mandarem essa, um Batman e Super-Homem.
A minha preocupação, na verdade, é que eles acabem ofuscando o Super-Homem pelo sucesso do Cavaleiro das Trevas, né, da trilogia do Cavaleiro das Trevas. Então eles acabam tirando espaço do Super-Homem pra alavancar o Batman, que é uma aposta mais certeira, né? Vamos dizer assim.
Pois é, a minha preocupação é mais ou menos essa. A minha preocupação é que eles não saibam o que fazer com os dois. Sabe aquele medo que todo mundo tinha com os Vingadores? Nossa, mas será que vai ter espaço de tela pra todo mundo?
Uhum.
A minha preocupação é justamente essa. Ou que eles elevem o Batman em detrimento do Super-Homem, ou o contrário, né? Que eles mantenham lá o Super-Homem e, sei lá, deixem o Batman muito mal explicado. Até porque vai ser um personagem novo, vai ser um novo ator, vai ser um novo arco do personagem. Não vai ser aquele Batman do Nolan que a gente conheceu.
One last question. What?
Fuck my face.
Can we trust him?
No, we can't trust him because he's Two-Face and he's dead and you killed him and Bane told him to just leave!
Fine. Jesus, Louisa.
Então me preocupa essa...
Aquele Batman não vai ter aquela aura realista, né?
Exatamente. Não vai ter a Bat-verruga na cara, próximo ao nariz, o que isso é uma coisa boa, porque a verruga do Christian Bale me dava aflição. Mas eu me preocupo como eles vão dosar esse tempo de tela. E, cara, logo no início, né, assim que eles deram esse pontapé inicial pra divulgar o filme, falaram, inclusive, que ia ser um filme, assim, ia manter a atmosfera sombria, né, eles iam trazer um Batman mais velho, o cara lá que fez o anúncio fez uma citação do Batman Cavaleiro das Trevas, né, não o filme, mas a premiada HQ, a famosa HQ, O Retorno do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, o cara usou um trechinho dela pra dar notícia lá pros fãs. E desde o início, cara, começou-se a corrida do ouro, a especulação pra quem seria o próximo Batman, né?
A cada dia surgia um novo candidato, né? Um novo boato, uma nova aposta.
A gente teve nomes como Ryan Gosling, Josh Brolin, o Eterno Goonies, né? A gente teve nomes como Richard Armitage, que foi o Thor em Escudo de Carvalho no Hobbit. Quem mais?
Opa, esse aí foi um nome forte por um tempo.
Vou confessar que eu torci por ele, cara. Torci pelo Thor em Escudo de Carvalho, pau a pau ali com o Josh Brolin. Eu acho o Josh Brolin meio feio, você não acha não? Eu acho ele um velho feio.
Meio é apelido, né? Ele é...
Né? Mas meio sou
é
eu,
melhor,
né?
É melhor do que aquele lourinho de cara torta do Ryan Gosling, né?
Não, com certeza. Mas eu digo assim, eu acho ele. Eu nunca achei que ele teria pinta de Bruce Wayne, assim, cara. Mas aí começaram a rolar na internet, cara, umas montagens, e o pessoal pegou umas fotos do Josh Brolin, sei lá, penteado, barbeado, com a cara mais apresentável. Cara, olha que ele ficou um Bruce Wayne bem apresentável, viu, cara? Vou te dizer, torci por ele. E nos últimos dias, a notícia bombástica foi que nenhum dos anunciados, né, ao papel, né, os que estavam cotados ao papel, foram escolhidos. Na verdade, trata-se de quem? De quem, Davi? Quem veio assombrar nossos pesadelos, Davi, como eu morcego?
O nosso queridíssimo, fantástico, extraordinário, o homem que por 5 minutos não mudou a história do ataque de Pearl Harbor, Ben Affleck.
O quê?
Nossa, Ben, é verdade, teve Pearl Harbor, não tava lembrando desse sucesso do Michael Bay.
Se ele sobe naquele avião 5 minutos antes, não tinha havido a bomba atômica, porque ele tinha destruído toda a aeronáutica japonesa.
É verdade, o piloto mais romântico do bombardeio de Pearl Harbor, cara.
Exatamente, superou até o Frank Sinatra.
O conquistador da Segunda Guerra. Cara, Ben Affleck, não é puxando sardinha pro nosso podcast, mas o Poltrona do Meio, ele já começou sendo meio profético, você lembra?
Lembro sim, foi a primeira notícia que nós discutimos, foi um boato de que ele poderia ser o novo Batman.
Cara, que absurdo, lá no piloto do Poltrona do Meio, então lá no programa de filmes super valorizados, a gente já comentou a notícia de que estavam rolando, né, possíveis roteiros pro filme da Liga, não era nem pro filme do Batman e do Superman, era pro filme da Liga da Justiça. O Homem de Aço não tinha estreado ainda, e a gente tinha o Ben Affleck cotado pra ser o diretor. Ora ele ia ser o diretor, ora ele ia ser o próprio Batman, cara, que absurdo isso. E a gente não gostou muito, né, não lembro direito o que a gente falou. Ah, e falar em Batman, você sabe quem que eles queriam inicialmente? Um dos caras que eles queriam inicialmente que representassem o Bruce Wayne, Batman, cara?
Não.
Ben Affleck, velho. Fiquei sabendo há pouco tempo. Eles queriam que ele dirigisse o filme da Liga e atuasse como o Bruce Wayne, Batman, cara.
Fisicamente, eu acho que ele combinava com o Bruce Wayne. Mas ele não é ator suficiente pra ser o Bruce Wayne.
Pois é, graças a Deus ele recusou as duas posições. De repente, agora com a bola cheia que ele tá como diretor, de repente seria até interessante ver uma visão dele sobre os super-heróis e tal. E aí, Davi, mudou de opinião já, não?
Cara, você sabe que eu sou um grande fã da trilogia do Nolan, principalmente do Cavaleiro das Trevas, né, do segundo episódio. Pra ser um Batman, principalmente nas mãos do Zack Snyder, o Bruce Wayne vai precisar ser um cara bonito, e o Batman vai ser um cara forte.
Isso.
Então o Ben Affleck não é uma escolha tão absurda pra isso, né? Se você pensar, ele é um cara bonito, eu sou seguro bastante de mim pra poder dizer isso. Sou bastante seguro da minha masculinidade pra dizer isso. E ele é um cara forte, isso aí é discutível, então vai dar certo. E como eu venho dizendo, o Henry Cavill também não é nenhum Marlon Brando, nenhum Al Pacino. E fez um trabalho mais do que decente como Super-Homem.
Exato, você comentou isso comigo agora há pouco, e eu fiquei com isso na cabeça. Realmente, o Henry Cavill, cara, pra quem viu a atuação dele lá naquele Os Imortais, nossa, velho, nossa. O que é aquilo, né? Eu lembro que eu saí do cinema falando pro cara do lado, puxa, esse é o próximo Superman, cara, a gente tá lascado.
Eu quase choro quando terminou o filme.
Exato, exatamente. Eu falei, caraca, não pode ser. E não, segurou bem, tem cara de Superman. Eu morri dizendo que ele não tinha cara de Superman, mas ele tem sim, e realmente essa nova roupagem do herói, ele serve a ele muito bem, cara. Então é aquela, né? Eu lembro que você falou lá atrás, você disse, atuando não, mas ele tem cara de Bruce Wayne, né? Ele tem porte de Bruce Wayne. E é como estão dizendo, né? O Bruce Wayne nessa versão, nesse próximo filme, já vai ser um cara mais velho, né? Não vai ser aquele que a gente viu se tornando um Batman. Não vai ser mais um filme de origem. A gente já vai ter realmente o personagem consolidado. E a gente vai ter um Bruce Wayne maduro lá, cuidando da Wayne Tech, combatendo crime e tal. Enfim, sabe-se lá quais vilões já vão estar infernizando Gotham City. E é isso aí, o Ben Affleck realmente atingiu uma maturidade, né, física e esperamos que interpretativa, que de repente ele dá conta, né? Eu mesmo tô bastante otimista, cara.
Tem um filme dele que eu assisti de 2000, Meu Primeiro Milhão, não sei se você chegou a ver, com o Giovanni Ribisi também,
não
muito
lembro.
Bacana, sobre jovens investidores na bolsa, de pessoal que fica milionário antes dos 30 anos, investindo na bolsa e tudo. Dá uma olhada nesse filme, ele tem uma atuação bem mais do que decente, viu?
Ele não tá meio canastra? Porque o Ben Affleck sempre foi meio canastrão, cara.
Não, ele tá bem legal. Tá bem legal no filme.
Aliás, Davi, isso traz a gente, né, pra questão, de onde veio o Ben Affleck, velho? De onde ele surgiu?
Ben Affleck veio dos subúrbios de Boston junto com seu amigo Matt Damon.
Eles são muito amigos na vida real, né, cara? A amizade folclórica deles.
Isso, inclusive, os dois surgiram praticamente juntos pro cinema, né, com o Gênio Indomável. Já chegaram com o pé na porta ganhando o Oscar de melhor roteiro original.
Pois é, mas o lance aqui no Gênio Indomável ficava aquele gosto de, pô, o Matt Damon atua e o Ben Affleck tá ali cumprindo a amizade, né, cara? Ficava, você assiste,
o Ben Affleck escreveu, deixa essa impressão. Ei, cara, eu escrevi o filme, eu tenho que aparecer também.
É, exatamente. E é isso, né? Desde muito cedo, ele começou a despertar a atenção de Hollywood, não como ator, não como rostinho bonito, olha só. Uhum. Mas como escritor, né, cara?
E ele é muito amigo do Kevin Smith também, né?
Olha, grande nerd, Kevin Smith.
Que é autoproclamado o diretor mais nerd de Hollywood.
Me conta como foi que ele passou de um escritor promissor do Gênio Indomável pra uma aposta totalmente descreditada, né? Pro cara que destruiu o personagem do Demolidor em 2003, cara.
Bom, ele não destruiu sozinho, né, o Demolidor. Muita gente ajudou ele a destruir aquele filme. O diretor, sim, sim. O roteirista, né? A escalação da Jennifer Garner como Elektra, tudo isso. Então ele entrou no bolo também. Ele entrou no bolo também de porcarias que foi aquele filme.
Você acha que ele acabou pagando pato por uma produção numa época em que nego não sabia fazer, não sabia adaptar super-herói pro cinema? Tu acha que pode ter sido isso?
Exatamente.
Se não fosse ele, podia ter sido o Matt Damon destruindo o Demolidor, tu acha?
Com qualquer um que fosse o Demolidor, o filme seria ruim. Não ia ter muito o que fazer com aquele filme, não.
O nego tira a pele do Ben Affleck por conta do Demolidor, mas o nego esquece que o filme é todo equivocado, né, cara? Colin Farrell lá como aquele vilão absurdo.
Pô, botaram Michael Clarke Duncan como rei do crime, cara.
Mas você sabe que eu gosto dele nesse papel, cara? Só porque ele é negro, mas eu gostei muito dele nesse papel.
Exatamente. Não, eu gosto muito dele, achei ele um ator bacana, muito carismático e tudo. Mas, cara, o personagem original não é ele, entendeu? Então não.
Ah, não sei, cara. Disso eu discordo de você.
É como queriam ter feito o Cuba Gooding Jr. fosse o Demolidor.
Sério?
Sério.
Nossa,
sério.
De brincadeira comigo,
sério.
Cara.
Ele foi cotado pro papel, fez altos protestos porque foi descartado só por ser negro. Mas, cara, o personagem não é negro, então não faz sentido.
Ah, mas por isso não. A gente teve agora no recente Superman, o Homem de Aço, o Perry White, que era o editor do jornal, que era branco, e colocaram lá o Morpheus, e ele é negro e muito mais gordo que o personagem original, e deu certo, cara, ficou bacana.
Ah, mas é um personagem secundário, né? Principalmente nesse, ele é quase irrelevante.
Personagem bem secundário, não, eu entendo o que você quis dizer. Já imaginou Nicolas Cage como Superman e Cuba Gooding Jr. como Demolidor, cara?
Meu Deus.
Não existia mais indústria do entretenimento, assim, teria implodido, assim. Mas, cara, o Ben Affleck acabou saindo com um gosto muito amargo do Demolidor, né, cara? Ele chegou a jurar, né, pra imprensa, né, em algumas entrevistas, ele brincou jurando que nunca mais interpretaria papéis de super-herói, né? Lycra e colante nunca mais, assim. Realmente ele tava consciente das limitações dele como ator. E que o lance dele agora era escrever. Uhum. Teve uns grandes sucessos aí do Ben Affleck, assim. Ele foi bem aclamado pela crítica.
E ele atingiu o ápice da carreira, principalmente como realizador, né? Como cineasta. Agora, no começo do ano, que o Argo foi o grande vencedor do Oscar e o grande trabalho dele, né?
Argo, fuck yourself!
E, Bruno, o que você tá esperando do próximo filme? O que você acha que pode acontecer mais? Pode ser melhor, pode ser pior? Que sugestões de vilões, de atores?
Cara, o molequinho nerd em mim espera o melhor, né, cara? É como eu te falei, eu fiquei meio chocado com essa notícia. Eu tava no telefone, eu lembro que eu tava conversando com a minha namorada, a gente tava discutindo alguns atores. Olha que papo nerd, maldito. A gente tava discutindo no telefone alguns atores pro papel, lá falando lá do Richard Armitage, do Josh Brolin, e ela falou, opa, foi escolhido. Eu perguntei, quem? O Josh Brolin? Ela, não, o Ben Affleck. Eu quase caí pra trás. Mas isso é como eu digo, o molequinho nerd em mim, ele tá bem animado, assim. Eu realmente espero um filme melhor. Eu espero um filme mais, eu não vou dizer profundo no sentido artístico da palavra, mas um filme que se aprofunde mais nesse universo da DC. Uhum. Porque acho que você concorda comigo, né? Muitos desses filmes que a gente teve há algum tempo atrás, a segunda parte é sempre melhor, né, cara? O Homem-Aranha 2, do Sam Raimi, é bem melhor. O X-Men 2, do Bryan Singer. Enfim, a gente tem vários.
O próprio Cavaleiro das Trevas, né?
Nossa,
infinitamente melhor do que o Batman Begins.
Esqueci completamente, mas o maior expoente, eu devia ter começado por esse, na verdade. O próprio Cavaleiro das Trevas do Nolan é bem melhor que o Batman Begins. Então eu tô esperando que eles entrem nos eixos com. Nos eixos não, que eles entrem numa espécie de aprofundamento dos personagens. A gente já sabe quem é o Superman, a gente já sabe quem é o Batman, então eu quero agora que eles me mostrem esse trabalho dos dois. Se eles vão quebrar o cacete, se eles vão brigar, se eles vão, sei lá, cooperar desde o começo, não me importa, mas eu quero que eles tragam essa personificação dos dois personagens ao máximo, sabe assim, eu quero vilões bacanas.
Você é burro, cara, que loucura.
Bacanas, eu quero uma trama envolvente, eu quero blockbuster, cara, o que eu espero é blockbuster, assim, olha, tem potencial pra bater Vingadores aí,
são
cara.
Dois dos heróis mais queridos do universo, né, dos quadrinhos. E vão finalmente estar juntos, coisa que o pessoal espera desde o Batman do Tim Burton de 89,
sim,
né?
Sim. Enquanto que a Marvel juntou uma série de personagens que não eram tão queridos pelo grande público, como o Homem de Ferro, como o Thor, como o Gavião Arqueiro, como o Viúva Negra, ela teve todo um cuidado de introduzir em filmes anteriores, né, pro pessoal realmente poder digerir melhor quando viesse nos Vingadores, e o pessoal digeriu e aprendeu a gostar dos personagens. Imagina o Warner, cara, juntando os personagens que todo mundo já conhece, cara, que todo mundo cresceu lendo e assistindo, cara. Vai ser demais, cara. Vai ser demais. Eu tô...
E nossa. Olha só. E outra coisa boa que pode trazer é o Ben Affleck dar pitaco tanto como roteirista como diretor, né?
Cara, eu tô esperando isso. Sabe por quê? Porque não vai ter...
Imagina o Zack Snyder dizendo, não, vamos fazer assim. Ele, não. Melhor fazer desse jeito.
meu amigo.
O Zack Snyder, cara, eu sou o diretor. Aí ele vai dizer, eu tenho um Oscar, cara.
Cara, fica na tua, era isso que eu ia dizer agora. O que me dá muito medo dessa próxima produção é porque a gente não vai ter Nolan nele, né, cara? Não vai ter nenhum dos Nolans.
Não?
Não, a gente não vai ter Nolan nele, não, cara. Até agora, só quem firmou com a Warner é Zack Snyder, com consultoria do Frank Miller, cara. Frank Miller é um tremendo quadrinista, mas que é um maluco cinematográfico fora dos padrões,
você
né,
conseguiu,
cara?
Você conseguiu quem passar de 15 minutos no Spirit?
Não, já ia dizer isso agora. Quem assistiu Spirit ou quem não assistiu Spirit, assim como eu, quem não conseguiu assistir, sabe do que eu tô falando, cara. O cara é maluco. Então esse filme, a Warner colocou, tá aqui, Zack Snyder. Leva pra casa, chama o Frank Miller e vai. E o Ben Affleck, de repente, né, é uma voz um pouco mais centrada pra colocar esse filme nos trilhos. Eu tô meio que esperando isso.
Olha só, a que ponto chegamos. A nossa esperança é o Ben Affleck.
Ben Affleck, salva esse filme, por favor, né? Mas então,
quem,
cara,
diria qual... isso há um ano atrás?
Nossa, cara, quem diria isso há duas semanas atrás, há seis meses atrás? Mas e tu, cara? O que tu espera dos melhores do mundo? Eles deviam chamar esse filme de Os Melhores do Mundo, sabia, cara? O Superman e o Batman, nos quadrinhos, quando eles se juntam, cara, eles são conhecidos como The World's Finest, cara. Os Melhores do Mundo. Eles deviam puxar esse nome, ia ser muito irado.
Podia. Ia ficar,
e o que tu espera do Batman e do Superman juntos na telona?
Cara, eu acho que vai ser o único filme de 2015 a disputar espaço com o episódio 7 de Star Wars.
Nossa, agora você falou, é verdade.
Eu acho que ele vai brigar ali de igual para igual, pelo menos na estreia, né? Que a gente sabe que a estreia, às vezes, é meio mentirosa pela expectativa do público e tudo. Mas vai ser o único filme com potencial para bater a estreia do Star Wars. Acho que os Vingadores, a não ser que eles acertem muito com o Thor 2, que não vão acertar, né? Porque, enfim... E com o Capitão América, os Vingadores 2 não vai ter espaço na frente de Batman e Super-Homem juntos. Contra ou ao lado de Super-Homem, né? Não sabemos ainda.
Cara, eu acho que vai ser aquilo que a gente... Eles vão misturar duas coisas, né? Eu acho que eles vão misturar a rivalidade que todo mundo conhece que eles têm nos quadrinhos, porque afinal de contas eles são os dois líderes da Liga da Justiça e eles têm duas maneiras muito opostas, né, de agir. O Batman é o detetive, é o visceral, é o cara que dá porrada e pergunta depois. E o Superman é o escoteiro, né, cara? É o bem maior, é o ideal. Antigamente era um ideal americano, mas agora ele já fala meio que por todos os povos e tal. Então eu acho que eles vão juntar essa rivalidade dos quadrinhos que eles têm com a rivalidade necessária pra uma trama. Eles vão fazer mais ou menos aquilo que eles têm, que os roteiristas fizeram com os Vingadores, né? De colocar lá os três, o Capitão América, o Thor e o Homem de Ferro brigando ali no comecinho por 5 minutos, e aí o nego faz as pazes e vamos lá combater o crime. Eu acho que, de repente, como são menos personagens, de repente eles vão esticar mais essa rivalidade. Mas no final é óbvio que eles vão entender que estão do mesmo lado e vão agir juntos, assim, cara. É,
eles não vão queimar a galinha dos ovos de ouro, né? Tanto com o Batman como o Super-Homem. Eles não vão botar um pra derrotar o outro.
Se eu fosse roteirista desse filme, eu fazia Batman e Super-Homem se juntando pra dar porrada no Ryan Reynolds, cara, pelo que ele fez com o Lanterna Verde.
Aí sim dá pra colocar a culpa nele.
O verdadeiro vilão do Lanterna Verde, cara.
É verdade.
Davi, enfim, né, as notícias não param realmente, a DC e a Warner parece que depois de tantos anos adormecidas, né, confiando apenas no taco do Christopher Nolan, elas resolveram acordar agora. E a especulação mais recente, né, que tem sites aí que já afirmam que tá confirmado, mas que ainda não foi divulgado oficialmente e tal, mas é de que aquele ator que você gosta muito, o tal do Bryan Cranston, cara, poderia surgir na sequência como o Lex Luthor, cara.
Cara, se isso se confirmar, vai ser uma adesão absurdamente fantástica pro filme.
Com certeza.
Ele tem todo o potencial para entrar no hall de grandes vilões. E aquilo que a gente falou de que os atores, que os grandes atores sempre se consagram interpretando vilões, né?
Sim, sim, sim. Uma vez eu lembro que eu comentei com você, a gente tava comentando sobre o Superman, o Retorno, e eu falei que tinha sido um triste desperdício do Kevin Spacey, né, cara? Como o Lex Luthor. Eu ficava bastante triste porque eu tinha certeza que ele não ia voltar pro papel no próximo Superman, claro, e eu não vislumbrava quem poderia ter um talento à altura. E aí surge o tal do Bryan Cranston, cara, e eu tenho certeza que se for ele, na data da gravação dessa edição, ainda é um boato, né, ainda não tem nada confirmado, mas se chegar realmente a ser ele, eu vou ficar muito feliz, cara. Acho que ele vai fazer muitos fãs felizes, bicho. E é isso, Davi. Pelo que eu tô vendo, a gente, né, tá mais ou menos na mesma sintonia. E você pode notar, o ouvinte pode notar que aqui direto do QG do Poltrona do Meio, a expectativa tá a mil, né, cara?
É verdade. Vamos lá, vamos mandar todas as nossas boas vibrações pro Zack Snyder. E vamos torcer pra que o Ben Affleck dê uma mãozinha pra ele onde ele derrapou no Homem de Aço.
Ah, com certeza. E só pra terminar, Davi, se eu te nomeasse agora como, sei lá, executivo da Warner Bros., da DC Comics. DC Comics não, que o braço editorial não tem voz nenhuma no cinema, né? Mas se eu te nomeasse agora Davi Arraes, você agora é um executivo da All Time Warner. Eu adoro esse nome. Se eu te perguntasse como você gostaria que fosse, não o que você espera, mas o que você colocaria no próximo filme pra estourar ele na bilheteria, o que você me responderia?
Pai, seguindo as palavras de Alfred no Cavaleiro das Trevas, vamos ver o mundo pegar fogo. Me veio uma imagem agora que você falou, absurda. Já pensou o Nicolas Cage como Coringa?
No, God, please, no! No!
Nossa.
seria uma coisa ousada, mas ao mesmo tempo é com não, potencial. Cara. Seria um potencial
Nossa,
destrutivo,
não, cara,
fantástico.
Na minha opinião, não. Na minha opinião, a gente só veria o Nicolas Cage numa parada realmente cool, assim, ele se erguendo de uma maneira apoteótica se ele estivesse no filme do Tarantino, cara. Fora isso, eu não vejo Nicolas Cage sendo badass no cinema, sei lá, com um grande vilão, assim. Você acha? Pintar a cara do Nicolas Cage, botar um terno roxo, o Joker, o bobo, o palhaço.
É aquilo que eu falei, podia ser pior. Então durmam com isso. Se vocês estão achando Ben Affleck ruim como Batman, imagina se Nicolas Cage fosse escalado como Coringa.
E se eu te pedisse pra, sei lá, Davi, eu não quero mais o Ben Affleck. O Ben Affleck disse que não vai mais fazer o papel, que o negócio dele agora é roteiro, é direção. Que outro ator você colocaria pra fazer o Batman, assim, de última hora? Assim, caraca, vou ligar pro fulano. Quem seria?
Cara, se fosse 10 anos atrás, eu acho que um bom Batman seria o Russell Crowe.
Nossa.
Seria, eu acho que combinava. Seria assim pra ofuscar qualquer vilão que viesse na frente dele. Mas pra hoje, um que eu acho que dava certo, apesar de estar em outra franquia, era o Michael Fassbender.
Caraca, eu ia falar esse. Eu tenho dois Bruce Waynes atuais que, na minha visão, sei lá, na minha humilde visão, poderia sim assumir o capuz. Um era o Michael Fassbender, como você falou, que eu acho um puta ator. E o cara é mó fã de quadrinhos e vai. E o cara é mó nerd, na verdade. Ele vai levar pro cinema a adaptação daquele jogo lá, o Assassin's Creed. Ele tá meio que capitaneando tudo, toda a adaptação e tal. Mas fora ele, eu acho também, não sei se você vai conhecer, mas de repente alguns ouvintes vão, o ator da série, o protagonista da série Mad Men, que é o Jon Hamm. Bota esse cara no Google Imagens e me diz se ele não é o Bruce Wayne, cara. Bruce Wayne perfeito, assim.
Mas ele é igual o Michael Fassbender, cara.
Exato, exato. Ele tá até, eles estão até naqueles sites estilo Totally Look-alike, assim, né? Tipo, que fala os sósias das celebridades. Eles têm basicamente o mesmo fenótipo. Eu acho que em matéria de peso, cara, pro personagem, o Jon Hamm leva, assim, a capa do Batman e do Bruce Wayne, assim. Ele já faz um papel bem sombrio, bem canalha no Mad Men. E ele tem todo o fenótipo, ele é moreno já, tem as linhas do rosto bem marcadas. Ele é bem parecido com o Michael Fassbender, mas na minha opinião ele seria um Bruce Wayne ideal, cara.
Uhum.
E eu, se eu pudesse quebrar a banca, na verdade eu colocaria uma apoteose de vilões, cara. Eu colocava Coringa, eu colocava Lex Luthor, eu colocava Brainiac, eu colocava Metallo pro Superman, verdade. Eu colocava Bizarro. Sei lá, olha só, de repente o Nicolas Cage não seria um bom Coringa, mas ele podia ser um bom Bizarro, hein? Já imaginou? Sem falar no tapa de luva de película que podia ser, né? Então é isso, durmam com essa, né?
É verdade.
Ben Affleck de Batman e Nicolas Cage de Bizarro. Eu acho que
durmam com nossas sugestões e pensem sempre, podia ser muito pior.
Podia ser pior.
Já pensou? Podiam ter resolvido escalar o Orlando Bloom como Batman?
Não. É, podia. Podia ser o Johnny Depp como Batman.
Podia ser. Olha aí, o Jack Sparrow de capa preta, já pensou?
Podia ser pior, podia ser, sei lá, podia ter o Rolando Bloom aqui no podcast falando com a gente agora. Podia ter Nicolas Cage no lugar.
Porra, aí todo mundo tá escolhendo o pobre do Ben Affleck. Cara.
Pois é, ó, a gente vai tomar pedrada, viu, inclusive.
Vai. Ah, eu tô nem aí, pode mandar.
E principalmente porque a gente virou a casaca. Mas enfim.